das contrastarias baixou no passado dia 22 de maio para a apreciação da especialidade. Já perguntaram aos grupos parlamentares se pretendem apresentar a lista de entidades para audição ou parecer, escrito, fixar prazos para o envio e para a entrega das propostas de alteração. Ninguém estando interessado em... Tem a palavra o deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado. Não sei se os outros grupos têm alguma ideia em termos de prazo, mas nós gostávamos que o prazo para a apresentação de propostas fosse no mínimo até dia 5, se possível até dia 12. E fazemos a discussão.
Havendo consenso, ficaremos em princípio dia para dia 12, mais vale do que depois estarmos a adiar outra vez.
Sim.
Vai ser discutido Natal, mas o...
Eu indicarei hoje 12. 12, possível. Podemos combinar uma coisa, que é, eu não tenho a indicação da deputada Eurídice, se ela
ficamos
quer
em princípio
algum
para
5
ou pode-se adiar para 12, consoante a indicação da Partido Socialista.
Se for sem pareceres ou sem audição, fazíamos a 5. Se entenderem até as pessoas que
deixem só dizer,
de trabalho,
agora só para ajudar. Nesta semana nós não temos nenhuma reunião marcada, portanto se calhar é aproveitar mesmo esta semana de 12, porque dia 10 é feriado.
Ok.
Portanto, se calhar faz algum sentido ser até essa data. Agora, outros. Desculpe, Sr. Deputado, não tinha percebido. Tem a palavra sobre o João Ramos.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, era só para antes de interromper a reunião para fazermos um ponto da situação para perceber o que é que já não íamos discutir hoje para organizar aqui a minha agenda.
É o ponto 8.
8 é o que não discutimos hoje.
Sim. É o ponto 2. E o resto, estamos à espera.
Mas até ver, vamos discutir, hein?
É.
Mas o bloco vem ou não?
O bloco vem ou não?
Aqui era isso que eu estava a pedir para confirmar.
Mas não aparece.
Liga aí à Eurídice. Se ela quer vir ao pé.
Ela quer fazer uma bexiga dela.
Mas tem que.
Sim, mas ela quer.
Não, ela quer, mas tem que mandar um mail hoje.
Sim.
Não pode sobreviver.
Já agora, só para comunicar, chegou até à comissão de referimento apresentado pelo Partido Comunista.
Ó, Ricardo.
Sim. Para a audição do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações e do Presidente da Administração do Médico de Comunicações, que é o Sofusa. Portanto, as palavras agora para a próxima reunião, para que ele está a avisar que será discutido na próxima reunião a vida desta deputada, já estou bem ligado.
Sr. Presidente, uma boa vez, se o Sr. Presidente quiser, se vai conhecer o Sr. Presidente, então, o que é que se vai ser discutido?
Portanto, não tem condições de discutir o ponto 10, portanto, não tem condições.
10.
Ah, não.
10, não tanto nós.
Ah, e os dois?
Aí falta o. Pronto.
Nós estamos. Nós estamos em condições de discutir agora.
Não falta os palpites.
Pensamos em condições de discutir o 3.
O 3 é
o mais importante.
O 3 é o 3.
Isto é uma altura difícil.
Então vamos iniciar a discussão deste ponto, que se acerta na sua votação final. Tem a palavra o deputado João Paulo Guedes, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando os senhores deputados desta comissão. Eu vou ser muito breve. O objeto desta... Esta petição é subscrita por apenas um cidadão. O objeto da petição... também está claro, portanto, o peticionário entende que os condutores que possuem carta de condução e que atinjam a idade de 60 anos devem efetuar um novo exame de código. O subscritor também manifesta um desagrado pela forma como se procede à renovação da carta e Um outro aspecto que refere é que, no que respeita ao modelo que deve ser submetido em termos de exame, que este deverá ter 30 questões, das quais terá o candidato que acertar 27. Em relação a esta segunda questão, penso que não cabe aos deputados pronunciar sobre o modelo do exame, o número de perguntas, e, portanto, isto é uma questão técnica e que, portanto, devem ser quem elabora estes exames que se deve pronunciar. As diligências efetuadas pela Comissão foram solicitadas uma informação ao Ministério da Administração Interna. Como é sabido por todos, tivemos recentemente uma alteração ao Código da Estrada, portanto, algumas alterações foram introduzidas. Na opinião do deputado relator, entendo eu que, neste momento, quer em termos de exame, quer em termos de todos os requisitos necessários para a habilitação e para o ensino e exame da condução, estão perfeitamente previstos na lei. Não me parece que o facto de uma obtenção legal de condução e a forma como é obtida é clara. Não me parece que, e até de certa forma é discriminatório, que uma pessoa, pelo facto de atingir os 60 anos de idade, tivesse que fazer novamente o exame de condução. É a minha opinião, e que também tenho transmitido no Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, que sim, penso que é um caminho que deve ser seguido, é que podermos implementar exames ou uma revalidação de alguns conhecimentos, portanto uma atualização desses conhecimentos, e que essa possa ser introduzida aos 40 ou aos 50 anos, sempre que é necessário. Portanto, também é uma das a opinião que é transmitida, nomeadamente pelas forças de segurança. Portanto, não faz sentido que as pessoas façam um novo exame, e, portanto, mas que ao longo da sua vida, enquanto condutores, possam fazer atualizações de conhecimentos. E, portanto, isso fará mais sentido. Entendo também que nas alterações que eventualmente possam ser introduzidas, nomeadamente na carta por pontos, que esta possa ser uma matéria e o facto de um condutor, de uma forma voluntária, faça esta atualização de conhecimentos, possa ser contabilizada como um ponto positivo. Um ponto, quando falo um ponto, não estou a especificar exatamente o valor do mesmo, mas, portanto, estas eram as notas que queria dar, que quem... Os deputados que tiveram interesse em acompanhar este relatório, portanto, o mesmo é claro, e, portanto, não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Quem sou eu para colocar em causa o regime das petições? Agora, uma petição subscrita por uma pessoa, acho que é uma carta aos serviços da Assembleia, e penso que bastaria uma resposta. Ainda assim, é uma opinião e, portanto, não queria deixar de expressar. Uma petição com uma assinatura é uma carta que é dirigida aos serviços, mas pronto. Eu acho que as diligências que foram tomadas e seguidas, que estão constantes no relatório, servem precisamente para isso, para fundamentar a resposta que possa ser dada ao senhor que expôs a situação. Quanto ao conteúdo da mesma, portanto, eu partilho inteiramente aquilo que é a opinião do relator e daquilo que está expresso também, ainda assim não votado, mas para dizer que está por dias, penso, que a chegada ao Parlamento da iniciativa do Governo da Carta por Pontos, onde muitas destas matérias se voltarão a encontrar novamente, e, portanto, penso que esse registro também pode ser deixado ao cidadão em complemento daquilo também que muito bem já está expresso pelos serviços. Obrigada. E dar os parabéns ao Sr. Relator. Fez um bom relator.
Muito obrigado. Penso que todos os grupos são solidários nos parabéns ao relator. Realmente, como a Sra. Deputada Carina disse, isto é uma carta, não uma petição, e acho que vamos ter com um dia de para... Ai, desculpe, o Sr. Deputado Vice-Presidente, não me tinha percebido. Tem a palavra o Sr. Deputado Carrasqueiro.
Rápido, Sr. Presidente, é também para saudar o Sr. Relator e manifestar também, digamos, esta nossa estranheza pela existência do regulamento de petições, permitir que situações deste tipo aconteçam, porque o atual ainda desconhecimento desta situação leva a que o estado ainda seja este, mas quando souber que é possível fazer petições e que isto dá-nos aqui um trabalho, não só administrativo, mas também um trabalho toda a natureza na Assembleia, isto pode, de alguma forma, vir entupir os trabalhos. Bom, e também, digamos, isto não é por ser só um, é porque porventura ele não manifestará, que normalmente uma petição, no nosso entendimento, surge quando há, digamos, um problema que é sentido, enfim, para um número significativo de pessoas e que, portanto, entende de o expor. Agora, problemas individuais como este caso. Quanto à matéria em causa, nós também concordamos com o relator e não somos nada favoráveis à existência de exames sucessivos, porque, digamos, isto pode levar a outro tipo de interesses que não sejam propriamente os de atualização de conhecimentos, que isso faz pela via da formação e não pela via dos exames sucessivos, pese embora o relator venha dizer que havia uma dispensa da frequência das escolas de condução, mas teríamos todos os procedimentos administrativos decorrentes de um novo exame. E, pela nossa via, aguardamos que a nova legislação chegue à Assembleia para podermos, sobre ela, emitir opinião relativamente às questões da formação e da formação ao longo do tempo, para poder dar resposta às preocupações que este cidadão, de alguma forma, também levanta. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim sendo, eu digo algumas dificuldades, nenhuma. Temos aqui o projeto do PCP.
Gestor de insolvência, quer ir de um lado.
Portanto, o relator, quem me esqueceu de o pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Com os parabéns ao Sr. Deputado Relator pelo esforço e pelo reconhecimento que estas matérias são tratadas, mesmo que apresentadas por uma pessoa. Muito obrigado. Concorda? Pronto. Faz mais sentido, porque eles são conexos, não faz... Vamos fazer assim, vamos fazer uma suspensão por 10 minutos a ver se o Bloco chega, se não se importar. Temos condições? Já temos, o PS já está aqui, a sua deputada que... Então podemos assistir o ponto 9, muito obrigado pela sugestão. Discussão em comissão do projeto de resolução número 1273, que recomenda ao Governo a publicação... da conta satélite do turismo. Dei a palavra ao Sr. Deputado Hortense Martins.
Muito obrigada, bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução do Partido Socialista traz, digamos, à atualidade uma questão que é uma questão muito importante e que levou tempo a ser constituída, a conta satélite do turismo, e já foi feita há alguns anos, mas a determinada altura, como aqui se refere, desde setembro de 2011, esta publicação foi interrompida, deixando de ser publicada. Como nós, ainda na última audição do Grupo de Trabalho de Turismo que fizemos, onde esteve presente a Confederação de Turismo Português, os senhores deputados que estiveram nessa reunião constataram que a própria Confederação de Turismo chamou a atenção para o facto de das estatísticas em Portugal, em particular as estatísticas do turismo e a informação relacionada com o turismo, não ser, digamos, de qualidade muito duvidosa, para não dizer... até para a exigência que o setor, como um setor transversal, comporta e para a exigência de comparabilidade com os demais países, que também é necessário neste setor. E de facto, acho que há um reconhecimento de todos os agentes na necessidade desta conta satélite. Eu até me deparei, curiosamente, durante esta legislatura, com algumas declarações de setores do governo, como o desporto, a dizer que gostaria de fazer uma conta satélite do desporto, para não dizer que eu creio que a própria cultura também já anunciou uma conta satélite para a cultura, e um setor que aparentemente é visto como estratégico por todos os partidos, não tem explicação o facto de ter sido interrompida esta conta satélite e não ter sido retomada. Mas ainda acrescento que o próprio Presidente do Turismo de Portugal, numa audição também aqui na Assembleia da República, manifestou, também não sei precisar, mas talvez já na sua vinda cá, há uns meses, a intenção de retomar esta conta satélite. Coisa que, até ao momento, que, sendo, como é do nosso conhecimento, salvo erro, não foi feita. Por isso, acho que este é um projeto, é uma recomendação, sim senhor, mas é uma recomendação que impõe até que seja feito num primeiro semestre de 2015. Só foi agendado hoje para a comissão, porque nós também estávamos à espera do agendamento em plenário, mas com as grandes, com tudo o trabalho que tem sido feito, não foi possível, mas eu estou certa que o Governo, desde a data da entrada do projeto de resolução, já tem conhecimento há muito do nosso, que foi em fevereiro de 2015, da nossa intenção e da nossa recomendação. Por isso, estou com expectativa que o projeto de resolução seja aprovado por unanimidade.
Ninguém frustra as suas expectativas, sendo assim, não sei quem é que está, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Valos, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. De facto, esta questão é muito pertinente, este projeto de resolução, da forma como está escrito, merece toda a nossa concordância, à exceção da última parte, e eu vou explicar. A conta satélite já não é não é o PS que traz à atualidade este assunto, como a Sra. Deputada disse, até porque o Governo já o afirmou pela voz do Sr. Secretário de Estado e depois também no Grupo de Trabalho pelo Sr. Presidente do Turismo de Portugal, de que irá retomar a conta satélite rapidamente, espera-se que ainda este ano. Foi isso que eu penso que está aqui nesta notícia e, portanto, a recomendação faz todo sentido, mas uma recomendação que já está a ser, que o Governo já está a trabalhar, não faz depois também qualquer sentido. Diz que também que em setembro de 2011, a conta satélite foi interrompida. De facto, é verdade, foi suspensa, mas foi suspensa por falta de dados, porque o anterior Governo do PS, do Partido Socialista, por se calhar falta de dinheiro ou por não considerar prioritário, deixou de fazer o INE deixou de fazer os dados, de ter os dados, acesso aos dados dos inquéritos de gastos turísticos internacionais e ao turismo internacional. E por isso não foi possível e por isso não havia dados para fazer a conta satélite do turismo em Portugal. Depois, em 2013, retomou-se os inquéritos, estes tais inquéritos que o Governo do Partido Socialista deixou de os fazer, foram retomados em 2013 já. Em 2015, março, houve um protocolo, assinatura do protocolo entre o INE, porque o INE tinha algumas dificuldades económicas e por isso o Turismo Portugal, por considerar de facto, e aí estamos de acordo, por considerar prioritária esta questão, fez um acordo com o INE, com o intuito de dar início de novo à realização deste inquérito do turismo internacional. E, portanto, em março de 2015, estamos em maio, não parece que os dados estejam ainda tratados, desde março para 2015 para maio, e, portanto, assim que, e conforme foi afirmado pelo Governo, assim que estejam tratados, a conta satélite naturalmente irá voltar a ser a ser realizada e a ser publicada. E, portanto, não nos parece que este projeto de resolução tenha qualquer tipo de sentido, uma vez que o Governo já está a fazer o trabalho que a Sra. Deputada e o Grupo Parlamentar do PS recomendam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, cumprimentar a Sra. Deputada Hortense Martins e dizer que temos assistido, desde há duas semanas esta parte, não sei se via satélite ou via outra fórmula de adivinhação, embora neste caso seja menos evidente que nos outros, em que aparecem projetos de resoluções, aquilo que se chama, deve ser uma nova modalidade de surf, que é cavalgar a onda. Há qualquer coisa que o Governo está a fazer, aparece um projeto de resolução a dizer, recomenda-se ao Governo que faça. E, portanto, é o caso deste projeto de resolução. Bom, factos. Independentemente de eu considerar que o Sr. Deputado tem toda a razão, e é verdade que a Confederação de Turismo de Portugal, bem como todas as instituições, pedem que haja dados estatísticos sobre o turismo, aliás, não se pode fazer políticas sem ter dados estatísticos coerentes, verdadeiros, razoáveis, para perceber exatamente do que é que estamos a falar, para onde é que queremos caminhar, onde é que as coisas estão a correr bem, onde é que eventualmente as coisas estão a correr mal. Portanto, dados estatísticos, sim, é fundamental. Mas também não deixa de ser verdade que o Partido Socialista tem fortes responsabilidades na ausência da conta de satélite do turismo. Este, em 2010, passou para a responsabilidade do INE, o INE teve dificuldades em encontrar dados e acabou por não confirmar nem fazer essa conta de turismo. Acabou por depois, em 2013, retomamos e talvez por isso é que explico porque é que aqueles que dizem, bom, são 4 anos, em 2013 retomou-se a recolha de dados estatísticos, mas é uma realidade. É fundamental ter dados estatísticos, seja a conta satélite do turismo, seja o observatório, seja outra forma, qualquer temos dados estatísticos. A verdade é que esse trabalho está a ser feito e por esse trabalho que está a ser feito, este projeto de resolução, como eu digo, é mais uma vez o Partido Socialista a vir dizer o óbvio. Agora, o Partido Socialista concordará comigo que, independentemente de não haver uma conta satélite do turismo, os dados do turismo são como algodão, não enganam. São palpáveis, são aferíveis, são dignos de nota, são positivos e são bater recordes em cima de recordes. E, portanto, com conta satélite do turismo ou sem conta, a realidade é que a coisa está a correr muito bem. Eu espero que assim continue. Tem riscos, tem algumas observações e algumas notas que se devem ter cuidado, isso mesmo já foi estudado, e eu aproveito até para pedir ao senhor Presidente que estes dados e estas matérias podem ser discutidos com o Sr. Secretário de Estado, requerimento já aprovado nesta comissão e que eu desejo e espero que seja comunicado ao Sr. Secretário de Estado que venha o mais depressa possível para ver se o próprio dá dados à Sra. Deputada para que ela possa registar na sua agenda como sendo dados positivos, independentemente de haver conta satélite ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP não tem qualquer dúvida relativamente à importância dos dados estatísticos, da existência de instrumentos, de informações que permitam, quer por parte dos empresários e das empresas, os corretos procedimentos de gestão, quer, no ponto de vista da decisão política, o auxílio à decisão política. Aliás, a senhora deputada subscritora do projeto de resolução referiu, a Conferência do Turismo Português o afirmou aqui no grupo de trabalho, da importância de melhorar, aliás, apontou defeitos nesta área, dificuldades na área dos dados estatísticos e o trabalho dos dados estatísticos e que seria preciso melhorar nesta área. Aliás, nós entendemos precisamente isto porque entendemos que o Governo é tendencioso na análise dos resultados, explorando até a exaustão resultados que considera positivos e escondendo outros que levantam um conjunto de, aliás, até dados oficiais, dados das próprias estruturas do Ministério, que levantam um conjunto de problemas na área do turismo, mas que nunca são referidos. Aliás, o PCP tem um projeto de resolução que aborda precisamente essa matéria e também apresentou aqui o requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado, que já foi referido, e eu poremos o projeto de resolução à discussão depois de ouvir o Sr. Secretário de Estado. logicamente, mas que é preciso falar aqui noutros dados que os serviços do Ministério têm e que o Governo normalmente não usa, e por isso entendemos que é fundamental mexer nesta área. Só, não, a senhora deputada Hortense Martins certamente defenderá o seu projeto de resolução, mas não queria deixar de registar como curioso que as recomendações nunca fazem sentido quando vêm do lado da oposição. Quando há anúncios do Governo e os partidos da maioria vão a correr a apresentar projetos de resolução para serem aqui votados antes das obras começarem, aí já fazem todo o sentido. Só que quando é do lado da oposição é que não fazem nunca sentido nenhum, mas isso, as incoerências ficam para quem as pratica. Isso. Não é coerente, eu concordo.
Usar partes sobre.
Bem, eu de facto não tenho qualificação para o que aqui foi dito, e tentando ser simpática. Vou referir que, de facto, as incongruências e as contradições são tão notáveis que me apetecia pedir a gravação para um case study sobre quando se trata de resoluções da oposição e quando se trata de expor matérias sobre as quais todos concordam, porque todos declararam que o projeto de resolução estava muito bem, que fazia sentido, que de facto havia problemas com as estatísticas e informação num setor fundamental, e toda a gente sabe que sem informação é difícil trabalhar melhor, é difícil ganhos de competitividade, é difícil falar que os empresários têm que ter melhor gestão e os trabalhadores têm que ter melhor produtividade, com má informação. E se dá jeito ao Governo e aos partidos da maioria terem uma informação deficiente, isso aí já não sei, porque eu também não gostaria de qualificar esse aspecto. Depois, relativamente à questão de 2011 ter sido interrompido pelo Partido Socialista. Parece que não se lembram o que é que aconteceu em 2011, mas o que é facto é que é assim, não justifica, não havia dados. Claro que havia dados. Então já a conta satélite já estava a funcionar. Se deixou de funcionar há algum tempo, quem veio ainda em 2011 e em 2012 e em 2013 e em 2014, e estamos onde? Em 2015, repare-se, e está tudo igual. E eu já me cansei. Quantos anos foram? E ficou tudo igual? Quantos dias foram? Querem multiplicar pelo número de dias e ver enquanto qual é os dias em que deixaram de ter dados porque nada fizeram? Agora vêm assinar bandeiras com declarações que o Presidente do Turismo de Portugal já disse que ia fazer, mas este projeto, quando foi apresentado e entregue, foi em fevereiro, não foi agora há duas semanas, não foi, Sr. Deputado? Era melhor ler, foi em fevereiro, e o Partido Socialista já há muito tempo que fala na necessidade da conta satélite turismo, e o Governo só agora, ultimamente, e através do turismo, do Presidente do Turismo de Portugal, veio reconhecer a necessidade e disse que ia fazer. Mas o que eu pergunto é, à data que este projeto vai ser votado, está feita alguma coisa sobre a conta satélite? Não, está feito zero. Portanto, como é que se pode dizer que se concorda com a matéria e depois vai-se justificar que se vai votar contra, porque está tudo a ser feito. Isto, quer dizer, é uma falácia, está tudo a ser feito, como foi feito, por exemplo, na tarifa social de energia, que estava tudo a ser feito, e ainda esta semana o senhor secretário de Estado da Energia veio reconhecer que afinal nada estava a ser feito e os 500 mil utentes para a tarifa social de energia estão longe de ser atingidos. E, portanto, o projeto, mais uma vez, o projeto de resolução do PS foi chumbado porque estava tudo a ser feito e, mais uma vez, vem depois notar que nada está a ser feito e que há toda a razão para os alertas que nós vimos fazendo. Portanto, isto é que desqualifica a política e degrada a política, porque nós não podemos estar a dizer e a afirmar uma coisa e agirmos no seu contrário só porque os projetos são da oposição. Depois, gostaria de dizer, não é... Não é a senhora deputada que precisa de dados, senhor deputado Hélder Amaral. É a senhora deputada, o senhor deputado do CDS, os senhores empresários, os senhores funcionários, os senhores trabalhadores e todo o sistema relacionado com a economia portuguesa e não só. E, portanto, temos que ser sérios na apreciação do que está aqui em causa. E, portanto, se o voto permanecer da forma como fizeram entender, só tenho a lamentar e acho que já o fiz suficientemente.
Obrigado, senhora deputada. Penso que até houve mais concordâncias do que parecia em relação ao voto, mas em relação, tem agora a palavra, vamos passar então ao ponto...
Não.
O voto é daqui a 15 dias. Vamos passar, se não se importam. Penso que a senhora está a ser Leonor. Ah, está ali atrás. Vamos passar então ao ponto 5, não é? Discussão em comissão do projeto de resolução 1005 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a suspensão das portagens na Via do Infante e a requalificação da Estrada Nacional 125 e da linha férrea de Algarve como investimentos prioritários. E números, se não se importarem em conjunto, 1482 do Partido Comunista Português pela abolição das portagens da Via do Infante. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Enfim, este projeto de resolução é de abril de 2014, mas nem por isso perdeu a atualidade relativamente às recomendações ora feitas ao Governo. Na altura, o contexto era, digamos, específico e partia das declarações do Sr. Secretário de Estado, que no âmbito, enfim, do debate sobre as prioridades de investimento para a região, dizia que o Algarve ou podia ou tinha... Oh, Sr. Presidente, está um barulho, mesmo eu que falo alto, sinto algum ruído dentro da cabeça. O Sr. Secretário de Estado dizia então que ou o Algarve tinha a requalificação da Estrada Nacional 125 ou tinha dinheiro para a ferrovia, as duas coisas não eram possíveis. Em todo caso, as reivindicações, como vos disse, mantêm toda a atualidade. O Algarve é uma região, enfim, com a falta de um sistema integrado de mobilidade, sem uma política regional de mobilidade, mas a este nível é preciso reconhecer que a introdução de portagens na Via do Infante fez regredir este direito fundamental das populações e, enfim, este meio fundamental para a promoção da economia regional. Deste ponto de vista, o que este projeto de resolução invoca é a urgência da suspensão destas mesmas portagens, reconhecidas como tendo produzido consequências muito negativas para as populações, para a economia, para a mobilidade da região, e ao mesmo tempo a requalificação da dita Estrada Nacional 125, bem conhecida pelos seus elevadíssimos níveis de sinistralidade, e que continua, enfim, num quadro muito de grande atraso, quando no passado essa era a promessa, há portagens porque há requalificação, e ao mesmo tempo garantir condições para a modernização da linha férrea do Algarve, que nos parece fundamental para a promoção da qualidade de vida e da própria economia regional.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, por uma intervenção também para a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português traz este projeto de resolução a recomendar ao Governo a abolição das portagens na Via do Infante. É por demais conhecido este processo, iniciado em março de 2010, ainda pelo Governo do PS e depois concretizado pelo Governo PSD-CDS. A implementação de portagens na Via do Infante teve implicações sérias e concretas no Algarve e na vida dos algarvios e dos turistas que por lá passam, Quanto ao grupo parlamentar do PCP, há quatro argumentos que justificam plenamente a abolição das portagens na via do infante. O primeiro deles tem a ver com a forma de financiamento da construção daquela via. 71% da sua extensão foi construído através do Orçamento de Estado e de fundos comunitários e apenas 29% em regime de SCUT. Segundo argumento, a via do infante não cumpre os requisitos técnicos aconselhados para uma autoestrada interurbana. Terceiro argumento, a via do infante não tem alternativas válidas. Durante muitos anos se falou na requalificação da 125, mas ela claramente não é uma alternativa e hoje em dia, infelizmente, a Estrada Nacional 125 tornou-se novamente a Estrada da Morte. Basta ver as recorrentes notícias sobre esta matéria. E quarto argumento, a implementação de portagens na via do infante tem implicações claras na economia regional, uma economia bastante debilitada e com dificuldades, e por isso também a importância da sua abolição. Dizer também que no Algarve todas as forças políticas, os autarcas das respectivas forças políticas defendem acerrimamente esta abolição de portagens e por isso se houver coerência entre aquilo que é defendido na região e aquilo que se passa na Assembleia da República, certamente haverá passos positivos relativamente a esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, parece-me que, em primeiro lugar, é preciso reconhecer de uma forma clara e sem qualquer constrangimento ou demagogia que a introdução de portagens na vida infante trouxe, naturalmente, um prejuízo económico para o Algarve. E acho que isso parece-me evidente e, portanto, não há que trazer aqui outro tipo de argumentos no que respeita a essa questão. Independentemente, nós temos que perceber, e acreditando que, de alguma forma, que o ideal era não haver portagens, seja na vida infante, seja em qualquer outra estrada realizada em formato de scoot, que a que custa é que teríamos disponíveis para não ter esta portagem. Ou seja, era o custo de todos pagarmos esta portagem de outra forma. E, portanto, inclusive, neste caso, no que refere a estes projetos, os algarvios também as pagarem. E é preciso relembrar aqui também o que é que levou à introdução das portagens na via do infante. E é preciso trazer aqui à discussão que o que trouxe as portagens para a via do infante não foi este governo, mas foi o colapso financeiro do país. E foi o anterior governo que decidiu e que depois abortou, à beira das eleições, a sua entrada em funcionamento. E, portanto, se foi o colapso financeiro do país que trouxe as portagens para a via do infante, nós acreditamos que será também a recuperação financeira do país, que está a ser feita a muito custo, que trará também o alívio destas amarras a que o Algarve e outras zonas do país estão sujeitas. Não obstante, nós queremos deixar também deixar aqui a nossa preocupação relativamente a algumas matérias que se prendem com a vida do infante, nomeadamente no que respeita ao método e no que respeita ao preço. No que respeita ao método, porque também naturalmente nos preocupa que no que respeita ao método de cobrança de portagens existam em alguns momentos específicos do ano, por exemplo, na entrada da Ponte Internacional do Guadiana, existam filas que, a nosso ver, é um problema que tem que ser tratado, gerido e que tem que ser resolvido. Por outro lado, a questão do preço por quilómetro que é cobrado nas portagens e que nós queremos acreditar que, por um lado, no que respeita às renegociações que têm sido feitas com as poupanças que têm sido conseguidas, e aqui, permitam-me só referir, no caso de duas, na A22 e na A28, foram possíveis poupanças na ordem dos 178 milhões de euros. Por outro, no que respeita à recuperação de tráfego, e no último ano houve uma recuperação de tráfego de cerca de 20% na vida do infante e de 35% das receitas, conjugando estas duas, nós queremos acreditar que, a breve trecho, será possível, e acreditamos e desejamos, que seja possível fazer uma revisão destes valores. Mas estes projetos falam também na Estrada Nacional 125. E aqui, passados 4 anos em que não tivemos qualquer tipo de contributo para a resolução deste problema por parte dos partidos da oposição,
não deixa de ser paradigmático que um negócio que foi ruinoso, obrigado, Sr. Presidente, para o Algarve, que foi a concessão Algarve Litoral, que depois de duras renegociações com esta concessão, que foi possível, através dessas renegociações, retomar obras importantes e fundamentais para o Algarve, como é a Circular de Faro, que, se tudo correr bem, como esperamos, vai abrir o trânsito nas próximas semanas, a Circular de Lagos, que está praticamente concluída, e a Circular de São Lourenço Troto, no Conselho de Olé, pudessem ter sido retomadas. Adicionalmente, através desta renegociação, foi possível resgatar para o concessionário original a área entre Olhão e Vila Real de Santo António, que a Estradas de Portugal assumiu, no seu plano de proximidade, a intervenção direta nesta estrada. No entanto, também não podemos deixar de acompanhar muitos dos autarcas da região, que se mostram preocupados com o facto de se demorar a iniciar estas obras, independentemente, e há que reconhecê-lo, de estar pendente do visto do Tribunal de Contas sobre esta matéria. E também não podemos deixar daqui de acompanhar a necessidade de um contínuo investimento no que respeita à requalificação da 125, e nomeadamente nós acreditamos e queremos crer que num futuro próximo é necessário retomar obras e projetos como a Circular de Olhão, que é fundamental no que respeita à circulação na Estrada Nacional 125. E eu, para terminar, só queria realçar aqui outra questão que tem a ver com os investimentos no que respeita à rodovia e, enfim, ao sistema de transportes na região. Estão previstas e assumidas e calendarizadas, portanto, previstas, assumidas e calendarizadas no plano de proximidade das Estradas de Portugal, 27 milhões de euros para a ponte, nomeadamente para a ponte do Guadiana, para o IC1 em Messines, para a estrada na Guia, por exemplo. Estão previstos no plano estratégico de transportes e infraestruturas 131 milhões de euros, no que respeita à ferrovia, no que respeita à ligação ao aeroporto, no que respeita à eletrificação da linha, no que respeita aos portos de Faro e aos portos de Portimão e no que respeita também ao investimento no aeroporto de Faro. E só para dizer, tão simples quanto isto, que este é dos maiores investimentos alguma vez planeado, projetado, calendarizado para a região no que respeita aos transportes. Obrigado.
Está até agora a palavra, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Campos, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, estamos aqui a discutir dois projetos de resolução sobre uma matéria que é recorrente e que se deve, efetivamente, a 4 anos, ou praticamente 4 anos, em que, relativamente a esta matéria, nada progrediu relativamente àquilo que estava, aliás, contratualizado e devidamente em condições de se poder ser, neste momento, não ser um problema para a região, mas sim ser uma fonte de uma mais-valia para a região. Estamos a falar da requalificação da Estrada Nacional 125, estamos a falar da introdução de portagens feitas por este Governo, efetivamente, na Via do Infante, e estamos também a falar dos investimentos ferroviários. Relativamente à questão da introdução de portagens, vale a pena recordar, porque a intervenção, estas tentativas de reescrever a história, enfim, devem e merecem as necessárias correções. Em nenhum momento, nunca, a introdução de portagens teve a ver ou esteve associada à crise. A introdução de portagens esteve associada, por exemplo, de acordo com aquilo que o Partido Social Democrata sempre exigiu, à introdução do princípio do utilizador-pagador. Não ao contrário daquilo que foi dito nesta intervenção, associado ao problema da crise. Foi uma questão de política, de questão associada à utilização versus o pagamento dos custos das infraestruturas. E, se bem se recordam, em 2006, o governo de então decidiu introduzir, para viabilizar um conjunto de investimentos, nomeadamente no interior do país, decidiu introduzir portagens num conjunto de autoestradas que tivessem duas características, que tivessem alternativa adequada e que tivessem índices de rentabilidade também que pudessem suportar a introdução do princípio do utilizador-pagador. Esse processo decorreu durante alguns anos, com as negociações, como se vê, que na altura foram muito criticadas por demorar muito tempo, mas estas que nós temos em curso vão lá há 4 anos e ainda, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, que está à espera do Tribunal de Contas, e neste caso concreto, ainda nem sequer foi enviado para o Tribunal de Contas, portanto é completamente falso que estejamos à espera. Se o Sr. Deputado tiver a informação que tenha ido para o Tribunal de Contas, o senhor remeta, porque aquilo que o Governo informou até agora é que levou ao Conselho de Ministros quatro contratos e nenhum deles tem a ver com esse, nenhum deles tem a ver com a questão da concessão da Algarve Litoral. E, portanto, o senhor, basta ler os comunicados do Conselho de Ministros para perceber que aquilo que diz está incorreto. Bom, mas estava eu, portanto, a dizer, não numa tentativa de reescrever a história, vem-se aqui agora dizer que a introdução de portagens no Algarve se deveu à crise. Não, deveu-se ao chumbo nesta casa, da introdução de portagens na altura, nas tais regiões que tinham alternativa e que tinham poder económico. Por parte de quem? Dos partidos que hoje são governo, o Partido Social Democrata, e por parte do CDS, que na altura chamaram à Assembleia a apreciação do diploma que o Governo tinha feito de então. Em consequência dessa apreciação e da necessidade de um Governo minoritário viabilizar através de uma maioria, foi solicitada por parte dos partidos, neste caso do Partido Social Democrata, a exigência de que ou pagam todos ou não paga nenhum. E, portanto, a introdução de portagens no Algarve e a introdução de portagens na A25 e na A23 teria que acontecer, sob pena a introdução de portagens nos outros sítios onde havia alternativa e onde o rendimento per capita o permitiria, não pudesse acontecer. Foi, então, feito um acordo com os partidos da oposição no sentido de viabilizar o Orçamento de Estado para que essa introdução de portagens fosse feita, com uma exigência do Governo na altura de que, se então estas portagens fossem introduzidas nestas regiões que não tinham estas características, então teria que haver um conjunto de discriminação positiva, ou seja, isenções e descontos nestes locais. A verdade é que os partidos social-democrata e o CDS depois chegaram ao Governo, foram eles que implementaram já as portagens nestas três autoestradas e, pior do que isso, rapidamente retiraram as discriminações positivas, ou seja, os descontos, as isenções que haviam e as viagens gratuitas para os habitantes locais foram eliminados por decisão desta maioria e, mais grave ainda do que isso, suspenderam as obras, nomeadamente na alternativa 125, situação que até hoje se mantém, ou seja, na maioria do traçado, hoje as obras estão efetivamente paradas, existindo apenas um pequeno avanço em algumas variantes, mas toda a intervenção que era para ser feita em toda a extensão da via, que era uma intervenção absolutamente necessária, não apenas por via de ordenamento, não apenas por requalificação de uma estrada, que é uma estrada com um perfil muito turístico, mas que não tem as condições para tal, mas sobretudo por questões de sinistralidade, dado que a Estrada Nacional 125 é das estradas mais mortais do país, situação que tinha vindo a diminuir nos últimos anos e que agora basta olhar para a estatística da sinistralidade, veio a recrudescer com um conjunto de vítimas mortais, nomeadamente nos últimos meses, na Estrada Nacional 125, colocando em termos alarmantes esta questão. E, portanto, dizer, finalmente, relativamente também ainda sobre uma expressão que o senhor deputado acabou de referir, relativamente aos contratos ruinosos, eu só quero recordar que este contrato, no caso concreto da Algarve, é aquele de todas as parcerias público-privadas existentes no país, é aquela que tem a taxa interna de rentabilidade mais baixa, 6%, Sr. Deputado. Basta consultar, é aquela que tem a taxa interna de rentabilidade para o acionista, ou seja, correndo inteiramente o risco, é 6%, sendo que, já agora, para o Sr. Deputado também saber, todas as receitas desta concessionária são receitas por serviço, ou seja, tudo aquilo que era o rendimento da concessionária adviria do tráfego que a estrada teria ou não tivesse. Não havia rendas de disponibilidade neste caso, porque as rendas de tráfego, no caso da concessão Algarve, era superior àquilo que era necessário para a concessionária. Neste caso concreto, há exatamente o inverso. A concessionária paga uma renda de disponibilidade ao Estado, dado que o volume de tráfego que lá tem, não é demagogia, basta ver os papéis, Sr. Deputado. Basta ver os papéis. Os papéis e o contrato, porque é assim que está. E, portanto, relativamente à questão do contrato ruinoso, é preciso que o Sr. Deputado saiba que, no caso concreto, é uma taxa interna de rentabilidade mais baixa de todas, e sendo a mais baixa de todas, todas as rendas do concessionário são por via de tráfego, pagando o concessionário ao Estado uma renda de disponibilidade. E, portanto, desse ponto de vista, a renegociação que se diz que foi feita, até hoje, não foi concretizada. Não existe nenhum novo acordo, não existe ainda nenhum novo acordo, e ele não sequer foi remetido para o Tribunal de Contas, porque, pela simples razão que não existe. Finalmente, ainda relativamente à questão da Estrada Nacional 125, o Sr. Deputado vem aqui anunciar que há planos de proximidade e há o maior investimento previsto. O Sr. Deputado, em 4 anos, zero. Zero de investimento. O que vai abrir é o que foi contratado pelo anterior governo. Zero por este governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Hélder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre esta matéria, separaria duas questões. Em primeiro lugar, a introdução de portagens. A data do projeto de resolução não é relevante, uma vez que os argumentos e a matéria é a mesma desde o dia em que se anunciou a introdução de portagens. Portanto, não é relevante a data. Pelo menos faço essa homenagem à coerência dos partidos da oposição. Se disséssemos que íamos distribuir laranjas na 125, havia um projeto de resolução a dizer que é proibido e, portanto, é o Governo a fazer estão contra. O que interessa aqui é perceber razões e perceber se havia alternativas. Eu tenho que concordar com o deputado Paulo Campos que, de facto, foi este Governo que decidiu o princípio do utilizador-pagador, introduziu o sistema do utilizador-pagador. O modelo do Partido Socialista era o que foi anunciado, PIB acima da média nacional e alternativas. O Sr. Deputado chamou a alternativa a 125. Se olharmos para o PIB do Algarve, está acima da média nacional, o que me leva a concluir que o Partido Socialista ia introduzir portagens no Algarve. Ou seja, nunca o fez, como não fez tudo o resto, por falta de coragem política, porque é caça ao voto sistemática e recorrente. Aliás, este mesmo deputado que eu vi em Mortágua, em Viseu, anunciar com tenda, banda de música, coquetes, a autoestrada Viseu-Coimbra, que também é altamente, é das mais, se não é a primeira, é a segunda com índice de mortalidade. E não foi feito. A única coisa boa que acontece no IP3 é o Tondela que subiu de divisão. Portanto, é a única coisa que eu registro como positivo naquela via. Do resto, são promessas falhadas. Mas, ou então, eu tenho que perceber que a introdução de portais obedeceu, não resolve o problema todo, é verdade, mas obedece a um racional de compensar aquilo que é uma fatura pesada que herdamos, fruto das obras, de facto, lançadas pelo Governo anterior, inauguradas algumas pelo Governo anterior, com benefícios eleitorais para o Governo anterior, vulgo, 7 subconcessões que começamos a pagar em 2014, ou vulgo fatura que, segundo a OTAU do 4 trimestre, a não ser que os senhores da OTAU não saibam fazer contas, não estejam atentos, mais 409 milhões só no setor rodoviário. Ou seja, a fatura é pesada. Eu não vou discutir outra vez, porque houve uma comissão de inquérito sobre a matéria e temos feito inúmeros debates sobre as obras públicas, a necessidade, o rácio PIB e afeto às PPPs, dívida pública versus PPPs, tudo isso são decisões políticas de governos, os governos já foram julgados por isso e responderão por isso. Nada a dizer. A verdade é que, como dizem na minha terra, é um problema que estamos com ele. Nós temos uma fatura pesada. Temos uma fatura pesada em termos de sistema rodoviário. Foi necessário introduzir portagens que não resolvem o problema, aliás, levantam constrangimentos, nada a esconder, levantam constrangimentos. Olha, o que é que eu hei de dizer? Eu sempre que saio de casa, apanho com pórticos, eu até tenho a sensação que tenho um pórtico aí no meu portão, porque eu saio de casa, o carro começa a apitar e não sei porquê, porque tenho autoestradas, felizmente, por todo lado, mas todas elas com pagamento de portagem. Também não tenho alternativas. Portanto, dir-me-ão, eu não tenho, como tenho a mania de ser coerente, na minha região digo que é para pagar portagens, e quando vou a votos digo que se votarem em mim, tenho a certeza que vão pagar portagens, não me apanharão com um discurso na minha região e outro aqui. É exatamente o mesmo, aliás, basta perguntar ao vosso colega e correligionário, que é da Comissão de Utentes da A25, da A23 e da A24 e das outras, acho que há lá por cima, perceberão que eu, nessa matéria, não há que enganar o eleitorado. E, portanto, e o do Algarve é a mesma coisa. É verdade que houve que estamos em negociações, porque isto é um Estado de Direito, é preciso negociar contratos, é preciso equilibrar, respeitar direitos, é preciso que os tribunais possam dizer sobre a sua matéria, que está uma negociação, que não faço a menor ideia como é que está, porque não estou dentro dela, mas tenho confiança no Governo e tenho confiança que as negociações sejam uma realidade, e estas negociações já têm possibilitado ao contribuinte poupar muito dinheiro e reequilibrar um pouco as contas. Algumas delas têm, de facto, taxa de rentabilidade interna razoável, mas há outras, como é o caso do Algarve Litoral, mas há outras que têm taxa de rentabilidade interna completamente usuária, feita completamente de forma irresponsável, e que, se estivéssemos, de facto, num país em que a avaliação e as consequências são concretas, teríamos ainda muito que discutir sobre essas taxas de rentabilidade interna. E, portanto, no global, nós temos um problema. Independentemente do Algarve Litoral, a taxa de rentabilidade é diferente, e essa obra da 125 está um pouco dependente da negociação desta mesma subconcessão. A verdade é que alguma coisa foi feita. É aquém daquilo que era o desejo das populações, é verdade, mas os autarcas reconhecem que, pelo menos na variante Norte de Faro, pelo menos nas obras da 125, que a própria Estrada de Portugal assume que terá que fazer, que reservou para si, caso as negociações demorem muito, o direito de concluir, que está no PET, que em 2016 fará uma intervenção na linha férrea, dir-me, ah, bom, mas é só 2016. Eu aceito a crítica, não está feita, é só para 2016. Mas para a região, o Governo, este e outros, têm assumido a intenção de melhorar acessibilidades. Têm tentado encontrar alternativas. Têm sido sensíveis àquilo que é um problema da região, que é, para além do mais, uma região altamente turística, é a nossa melhor marca, num dos nossos melhores produtos, que é o Solimar, e que tem impactos, ninguém nega, mas tem impactos no Algarve, como tem impactos na Beira, como tem impactos no Norte, a introdução de portagens. Eu próprio tive que ir a Guimarães e utilizei a A7, e a região tem impactos, mas tive a sorte e a felicidade de andar praticamente sozinho. Eu tive medo que me acontecesse alguma coisa, não tinha colegas a circular naquela autoestrada. Porventura, o baixo tráfego, depois faz com que se poupe dinheiro. E, bom, afinal, até se paga menos rentabilidade, pois não há tráfego. Ou então há reequilíbrios financeiros. Portanto, nós, de facto, fizemos um conjunto de obras cuja racionalidade é duvidosa e cujo problema se reflete no orçamento. E, portanto, é preciso encontrar soluções. E essas soluções são difíceis, não são fáceis. E, portanto, com isto, terminar dizendo que os números são da UTAU, são faltamente aferíveis, que a fatura de 7 obras eleitorais chegaram também são palpáveis e aferíveis, que essas obras desequilibraram muito aquilo que é o setor rodoviário nacional, também é verdade, que obviamente é preciso completar e resolver a alternativa do Algarve, mas mesmo que essa alternativa seja perfeita, ninguém aqui assume que vai, nem o Partido Socialista, que vai deixar de cobrar portagens. O Partido Socialista diz é que terá uma alternativa, mas as portagens mantêm-se. Portanto, o impacto haverá sempre na região. O que eu acho é que a região, nomeadamente na Vinha Ferra, merece de facto ter uma intervenção. O Algarve tem péssimas ligações ferroviárias e merece ter melhores. O Algarve merece ter uma alternativa, ou uma 125 com melhores condições, merece seguramente, mas que o Algarve tem que também pagar a portagem, como paga o todo o território nacional, isso eu também não tenho dúvidas, porque é uma região tal e qual, igual às outras, ainda por cima, com PIB até acima de muitas regiões, como acontece, por exemplo, em Castelo Branco, ou na A23, ou na Zona 20, em que, por exemplo, ou na Guarda, em que, por exemplo, o rendimento per capita é muito abaixo da média nacional, e, portanto, tem que haver aqui uma solidariedade nacional, E eu confesso que, não reconhecendo os argumentos são os mesmos, não há aqui nada de novo, e, portanto, nada nos leva agora a ter que mudar de posição em relação àquilo que fizemos no passado, que é continuar a garantir sustentabilidade ao sistema rodoviário nacional, continuar a garantir pequenas obras em vias secundárias que possam melhorar a acessibilidade das regiões, sejam no Algarve, sejam noutras regiões, e continuar a fazer um investimento na ferrovia, essa sim sustentável, essa sim abandonada há muito tempo, sustentável, do ponto de vista ambiental, pelo menos, e essa sim abandonada há muito tempo e que nós achamos que é uma prioridade, como está também no plano estratégico, ligação aos portos, ligação à rede transeuropeia de transportes, etc, etc. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Cecília Honor. Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, em jeito de conclusão, eu relevo alguns aspectos importantes de intervenção do PST, nomeadamente o reconhecimento de que a introdução de portagens trouxe danos económicos para a região, ou ainda do CDS, talvez antecipe aqui a possibilidade, pelo menos, do voto favorável a um dos pontos deste projeto de resolução, quanto à necessidade da modernização da ferrovia como prioridade para a região. São duas notas positivas. Em todo o caso, também queria não deixar de dar conta dos outros aspectos mais deprimentes do argumentário. Por um lado, quando o PSD nos diz que a oposição não ajudou na requalificação da Estrada Nacional 125, foi que eu perguntei se enfim, se era suposto levarmos a picareta, ou quando o CDS nos diz que a oposição, se visse laranjas à venda na Estrada Nacional 125, enfim, seria contra e tal. Bom, enfim, eu acho que vossas excelências, deputados da maioria, devem levar este argumentário para a próxima campanha eleitoral. Eu acho que os algarvios vão gostar de vos ouvir com a qualidade destes argumentos. Em todo o caso, nós mantemos a posição que mantivemos desde o início relativamente a esta questão, como bem sabem. Está muito longe, relativamente à introdução de portagens, os danos nesta região são particularmente sensíveis e todo o processo também, como sabem, da própria via é bem diferente das outras scutes no plano do território nacional. E nesse sentido mantemos estas reivindicações aqui presentes como recomendações ao caso ao próprio Governo e esperaremos que Vossas Excelências até à votação enfim, possam ponderar pelo menos os únicos argumentos razoáveis que trouxeram ao debate deste projeto de solução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também algumas notas sobre aquilo que foi referido e agradecer as intervenções dos Srs. Deputados. Sr. Deputado Bruno Inácio, do PSD, dizer, e que já foi referido, quando coloca como argumento de que não se tem avançado na 125, porque a oposição não dá contributos, a 125 não precisa de contributos, é de execução. Precisa de execução e isso não tem estado a ser feito. Como, curiosamente, gostava que nas contas que nos mostra relativamente e que referiu relativamente às poupanças introduzidas, se contabilizou tudo, em termos daquilo que foram as poupanças. Se contabilizou o desemprego, as falências, os efeitos no turismo, na restauração, da introdução de portagens. Por isso, para fazer uma abordagem séria, teria que contabilizar tudo naquilo que são as poupanças que anuncia. E lembrá-lo, Sr. Deputado, se calhar o PSD hoje tem uma posição diferente, ou se pelo menos aqui na Assembleia da República tem uma posição diferente, quando o PS anunciou a introdução de portagens, o PSD no Algarve apelava aos seus simpatizantes e militantes para aderirem à manifestação de revolta relativamente à introdução de portagens. Isto era feito no Algarve, se calhar hoje tem uma posição diferente. Senhor deputado Paulo Campos referiu aquilo que era o aumento de vítimas na 125, as notícias são claras relativamente a esta matéria, mas o aumento de vítimas existentes tem a ver com o aumento de tráfego, e o aumento de tráfego não pode estar desligado daquilo que é a introdução de portagens na 125. E relativamente a esta matéria, há uma decisão do PS sobre isso, não sei se o PS mudou entretanto de posição, isso mudou ainda bem, porque nos outros projetos que foram apresentados sobre esta matéria, o PS votou ao lado do CDS e do PSD contra a abolição das portagens, até ainda recentemente, na discussão de uma petição aqui da Assembleia da República, o PS também se recusou a discutir aqui a petição, uma petição com 6.500 assinaturas, porque há 2 anos atrás já tínhamos discutido uma petição de igual teor. Por último, senhor deputado Hélder Amaral, o senhor deputado fala sempre nas responsabilidades de, e termino, senhor presidente, sim, muito obrigado. Parece que aponta sempre responsabilidades para o anterior governo, mas o anterior também teve um anterior, e a opção do governo anterior ou anterior não foi diferente nesta matéria, porque se há um conjunto de sítios no país onde haverá autoestradas a mais, onde não passam pessoas, há sítios no nosso país que não têm, há distritos no nosso país que não têm um itinerário principal, um único, e o senhor sabe, e o PSD teve responsabilidades também governativas, o CDS, perdão, responsabilidades governativas, e o PSD também teve antes, e por isso não resolveram estes problemas. Dizer que o senhor deputado diz que os projetos em discussão têm o mesmo argumentário. É verdade, o PCP já apresentou 7 projetos de resolução sobre esta matéria, 6 específicos sobre a Via do Infante. E a posição do CDS aqui foi sempre a mesma, votando contra os projetos. E por isso, ao longo do tempo, a nossa posição tem sido coerente. Já em tempo real, a posição do CDS é menos coerente, porque aquilo que é dito no Algarve e que é defendido no Algarve não é exatamente aquilo que o senhor deputado vota e discute aqui. E por isso, tenho que resolver isso com o seu partido. Em termos de opções, é claro que isto são opções, e o PSD e o CDS, em termos de opções, parece que olha sempre para o mesmo lado, olha sempre para o lado do povo, dos trabalhadores, das PMEs, pô-los a pagar e ainda por cima pôr a máquina fiscal a extorquí-los ao serviço das empresas que cobram portagens. E por isso a vossa opção é muito clara. Exatamente, é mesmo uma questão de opção, tem razão, Sr. Deputado. Disse, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado, agora vamos ver se somos casos mais breves. A palavra o Sr. Deputado Paulo Campos, pediu a palavra.
Muito rápido, só 3, 4 apontamentos. O deputado Hélder Amaral falou aqui obras de racionalidade duvidosa. Eu não conheço nenhuma obra executada em empreendimentos rodoviários que não tenha tido a aprovação do CDS, por uma simples razão. É porque todas as obras de empreendimentos rodoviários estão incluídas no Plano Rodoviário Nacional, que foi votado aqui pelo seu partido, não sei se o senhor deputado cá estaria, mas foi votado pelo seu partido e por todos os partidos. Ou seja, quando o senhor deputado diz que são obras de racionalidade duvidosa, tem que pôr a mão na consciência relativamente àquilo que fez ao impor como lei a construção destes empreendimentos rodoviários. A segunda nota, quando diz que a UTAU registra um crescimento de 409 milhões relativamente ao ano anterior. É verdade, registra um crescimento de 409 milhões, mas 245 deles tem a ver com uma parceria público-privada municipal feita no governo de Durão Barroso, que é a Autoestrada de Mafra e cujo Estado pagou no ano passado 245 milhões. Portanto, não tem a ver com as tais obras irresponsáveis que o senhor deputado há pouco se referia, ou seja, a grande maioria, a expressiva maioria. Aliás, vou-lhe dar, para o senhor deputado ter boa nota, porque isto também tem a ver com aquilo que o senhor deputado do Partido Comunista acabou de dizer, com a continuidade, eu vou-lhe dizer aquilo que era as previsões de encargos de parcerias público-privadas na componente rodoviária para o ano 2012, 2013 e 2014, inscritos no orçamento de Durão Barroso, portanto, um governo em que o seu partido fazia parte. E para 2012 previa um custo, um encargo, com o IVA já a 23%, porque temos que ajustar com as evoluções do IVA, a 813 milhões, para 2013, 834 milhões e para 2014, 857 milhões de euros. Eu vou-te só dizer qual é que foi o real. Qual é que foi o real? Para perceber a tal loucura que aconteceu, que fez aumentar estes encargos. Quando... Não, mas é que o senhor deputado... O senhor deputado...
Eu dei porque não quero mais discussões na comissão, peço desculpa por conduzir mal os trabalhos.
Muito bem, Sr. Presidente, mas eu terminarei com a informação que estava a transmitir. Portanto, ao ter dito que há este custo das parcerias público-privadas acrescentadas pelo novo Governo, eu vou-lhe dizer, o que estava previsto pelo Dr. Barroso foi 813, o custo verificado foi 675 em 2012. Em 2013, o que estava previsto era 834 milhões, o custo das parcerias público-privadas rodoviárias foi 514 milhões.
Em 2014 estava previsto 857
milhões. Não me importa mandar esse relatório por escrito, é mais fácil para todos ficarmos informados.
Está no orçamento de Estado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, não pode sistematicamente alterar as regras de funcionamento. Eu dou-lhe realmente a palavra. Como já viu, até foram outras bancadas chamar a atenção para isso, os deputados relatores já, os responsáveis já tinham falado, e eu, para não haver incidentes, vou...
Terminarei, Sr. Deputado. Terminarei, Sr. Presidente. Em 2014, 794 milhões, no que é comparável. Finalmente, para terminar, Sr. Presidente, a questão das negociações, das parcerias público-privadas, nomeadamente no caso do Algarve Litoral, que é o caso que estamos a falar. Só para lhe dizer, Sr. Deputado, as negociações foram feitas quando a concessionária tinha já suspendido a execução das obras, o que, na minha opinião, manifesta um claro prejuízo para o Estado, porque se o Estado não fosse suspender algo que já estava suspenso pela própria concessionária, pois neste momento estaria a pedir responsabilidades à concessionária pelos atrasos relativamente àquilo que estava contratualmente assumido. E neste momento...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
É a concessionária a pedir responsabilidades ao Estado por ter mandado parar as obras.
Muito obrigado. Eu atrevi-me a pedir ao Sr. Deputado Vice-Presidente, eu penso que esta matéria nem vale a pena muito mais falarmos sobre ela, está fora da ordem do dia, já foi mais que discutida e rediscutida. Todos nós sabemos qual é a posição dos diversos intervenientes nesta sala e as suas responsabilidades. Tem a palavra. Ia dar, sim, a palavra. Faz. Eu ia-lhe dar a palavra. Ia-lhe dar a palavra mesmo sem ser para o ponto de ordem. E voltar a dar a palavra aos dois proponentes para se quisessem dizer alguma coisa.
Obrigado.
Não, mas tenho dois dados curtos.
Faça o ponto de ordem à mesa, também, Sr. Vice-Presidente. Sim,
o ponto de... fala no fim porque é também autor de um.
Mas o ponto de ordem tem prioridade, não tem, Sr. Presidente?
Se for só o ponto de ordem, tem prioridade.
Então, muito obrigado. Presidente, é notório que estamos a discutir um ponto 5A, né? Porque já não estamos a discutir se o PS tem necessidade de apresentar justificação relativamente a questões que foram abordadas. Há um ponto ou outro no final na ordem de trabalhos e pode-se continuar essa discussão, mas não estamos aqui já a discutir estas matérias. Cada grupo parlamentar apresentou os seus argumentos. Os grupos parlamentares que têm. Que têm projetos que estão a discutir, também apresentaram, responderam, fizeram as suas respostas. Por isso, se acha que é para continuar a discussão, o ponto outro serve perfeitamente para se continuar as discussões que quiser, mas não está agendado, não é, Sr. Presidente?
Sr. Presidente, sou pena de melhor leitura, também não acho que se deve castrar assim tanto os debates dos projetos de resoluções. Sou pena de retirar mérito e conteúdo aos projetos de resoluções. Um projeto de resolução desse, obviamente, tem que se falar do plano rodoviário nacional, do todo das estradas nacionais, do orçamento de Estado, porque o que estão a pedir é a não introdução de portagens, e não se pode discutir só a 125 ou só a autoestrada do Algarve, esquecendo tudo, quer dizer, não é possível. E, portanto, este não é sério, não, quer dizer, aliás, nem aproveita os próprios projetos de resoluções. Eu acho que os projetos de resoluções fazem todo o sentido na ótica da oposição e devem ser discutidos como um todo. E, portanto, só para dizer isso. Eu queria ser breve e não intervenho mais. É verdade, eu não sei se todos os partidos votaram, o Partido Comunista ajudar-me-á, porque não sei se o Partido Comunista se absteve no Plano de Rodoviário Nacional, mas acho que não votou também a favor, portanto foi um documento aprovado por unanimidade, se não falha a memória, para 30 anos. Não estava escrito em lado nenhum que se fazia todas estas estradas numa legislatura, com a dívida a 90% e com a implicação do PIB, isso é que eu chamei irracional. Não estava lá dito isso. Aliás, é o mesmo partido que agora propõe que para fazer obras... é preciso uma maioria qualificada. É mais ou menos aquele viciado em jogo que se fica à espera que o casino o impeça de jogar, mas não é ele, não é ele próprio, não quer, vai tentar jogar, mas fica à espera que o casino o impeça. Portanto, é só isso. E depois, para dizer, quer ao Bloco de Esquerda, quer que os argumentos inteligentes não me levam a mudar de posição, os argumentos inteligentes que utilizaram, mas eu chamava apenas a atenção para uns dados que são aferíveis. Distrito de Aveiro, Distrito de Leiria e Distrito de Viseu têm taxa de desemprego abaixo da média nacional. O Distrito de Leiria duplicou as exportações, pois tem portagens em todas as autoestradas. Talvez seja porque nestes distritos, porventura, a presença do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, não é tão forte como noutras.
Muito obrigado, Sr.
Sr. Presidente, muito brevemente, não tomo muito tempo. Quer dizer, enfim, ainda não reconhecemos ao CDS esta capacidade soberana de definir a agenda política, pelo menos a do Bloco de Esquerda, fazendo diagnósticos de dificuldades de implantação em determinadas regiões e considerando que um projeto de resolução não pode incidir sobre a especificidade de uma região. Bom, e nós fazemo-lo em coerência com o que sempre fizemos. É certo que, enfim, há uma perspectiva global da nossa parte, obviamente, relativamente a todas as questões das portagens em todas as SCUT, mas é evidente também que a história do Algarve é uma história cheia de particularidades, e o Sr. Deputado bem sabe, quer sobre a própria SCUT, que nem sequer o é verdadeiramente, quer sobre os prejuízos, enfim, uma série de contradições, incoerências e ainda com este aspecto mais absurdo de ter uma estrada nacional que era sempre a promessa da requalificação como via alternativa e que nunca ocorreu. E, portanto, agradecendo todos os contributos, dizer-vos que, em coerência com a nossa posição, consideramos que estes aspectos aqui apontados continuam a ser determinantes para o futuro da região.
Sra. Deputada, estamos em condições de continuar. Vamos então passar ao ponto 6 da ordem de trabalhos. Discussão em comissão do projeto de resolução 1247-1030. Foi do ponto 6? Ponto 6 adiado. Sim, já tinha sido anunciado no início da reunião. O ponto 7, estamos em condições de o discutir. Tem a palavra.
Nós queríamos pedir o adiamento deste. Era, porque era a Ana Paula que ia fazer e, como não estava cá o Bloco, ela tinha outro compromisso. Não, é só por um motivo simples, é que era a deputada Ana Paula Vitorino que ia fazer e ela esteve cá à espera, mas depois tinha outro compromisso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados desta comissão. O projeto de resolução que o PCP traz aqui à discussão sobre o metro da Trofa, e no fundo é o prolongamento da linha verde do metro do Porto que faça a ligação do Ismael à Trofa, é um projeto em si que é bastante claro e vem até no seguimento de uma própria resolução da Assembleia da República, já aprovada durante esta legislatura, mas que ainda não foi cumprida, aliás, foi metida na gaveta pelo atual governo do PSD e do CDS. O projeto de resolução e esta resolução da Assembleia da República resulta ela também de um projeto de resolução apresentado pelo PCP, que, enunciando toda a história que se passa relativamente ao metro da ligação até à Trofa, era um projeto que relembrava a responsabilidade das várias administrações do metro do Porto e também de sucessivos governos no adiamento. Nós gostaríamos aqui de relembrar que as populações da Trofa estão há 13 anos sem transporte, porque foram retirados para a construção do metro, foi retirado o comboio de circulação, e a verdade é que a linha do metro prolongou-se até à Póvoa do Varzim, da Trindade, da estação da Trindade no Porto até à Póvoa do Varzim, mas a promessa do seu prolongamento até à Trofa, de facto, não foi cumprida, ela ficou-se pelo Ismael, e o que é verdade é que as populações da zona da Trofa estão neste momento sem qualquer tipo de transporte, sem metro e sem comboio, o que significa, naturalmente, no nosso entender, uma tremenda injustiça, até porque as próprias populações já se manifestaram sobre este assunto, já fizeram chegar também uma petição à Assembleia da República, exigindo, naturalmente, o cumprimento deste que é um seu direito à mobilidade, e exigindo também agora o cumprimento de uma resolução que é da Assembleia da República. A introdução que nós fazemos neste projeto de resolução também é um balizamento, digamos assim, balizar o tempo da execução deste projeto, propondo que o cumprimento desta resolução e que seja efetivada a construção da ligação entre o Ismael e a Trofa até ao primeiro semestre de 2016, respondendo assim também a uma justa reivindicação das populações locais. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado Fernando Jesus.
O essencial das preocupações que o Partido Comunista aqui nos traz com mais esta iniciativa, neste projeto de resolução, mas vale a pena aqui também recordar alguns episódios que levaram, que levaram a situação ao ponto em que chegou. Na verdade, a obra, como se sabe, esta empreitada chegou a estar concursada, em 2010 estava concursada, a figura estava quase consignada, mas não chegou a estar. E em 2010 também, por força dos constrangimentos financeiros na altura e a pressão que era aqui feita, nomeadamente aqui na Assembleia, os partidos hoje na maioria, a pressão financeira, por um lado, que o Brasil sentia, e também pela pressão política que era feita aqui, para que os investimentos chamados vultuosos, enfim, muito dispendiosos, fossem suspensos, a verdade é que o Governo e o Metro de Porto, na altura, suspenderam esta empreitada da extensão à Trofa, do Ismael à Trofa desta obra. O problema aqui que se põe é que, realmente, como já foi aqui referido, e o projeto de resolução refere-o, a questão fundamental aqui é que é a razão que está aqui montante, é que a população era servida por comboio, por caminho de ferro, e de repente foi permitida a extensão, o metro em sua exposição, a linha foi desativada e, portanto, uma parte da população ficou mal servida e muito mal servida por força do comboio que lhes foi retirado. Isso é que é o problema. Porque depois, a seguir, todos os estudos também que foram feitos, já por alguns do Metro do Porto e alguns pelo Governo, e sobretudo este atual Governo, faço até uma petição, que a população também apresentou, chegou cá, a população, como é sabido, apresentou uma petição com cerca de 10 mil assinaturas de população. Eu até tive a oportunidade de ser o relator dessa petição, conheço, portanto, a situação. A verdade é que o Governo o que diz é que ia encomendar um conjunto de estudos de custo-benefício a esta linha, para depois a fazer a avaliação se havia ou não candidatar a linha aos fundos comunitários. Estamos à espera deste estudo. Este Governo prometeu isso, estávamos à espera que o estudo chegue cá, ou que o Governo tome iniciativas, o Governo estudou, há aqui um custo-benefício que vale a pena, portanto vamos avançar com a linha. Também não o disse e não sei o que é que o Governo tem para dizer sobre isso. De qualquer modo, nós acompanhamos, de facto, essas preocupações, na medida em que a população foi altamente prejudicada, porque já estava servida pelo comboio e foi retirado, não teve culpa que retirasse o comboio em promessa de uma linha que depois não foi construída. Portanto, acho que até por isso vale a pena ficarmos por aqui e dizer que acompanhamos as preocupações e vamos votar a favor do projeto de resolução do PCP.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas. Sobre este projeto de resolução, aquilo que nos cumpre dizer, eu diria que é quase antecipável, porque apela bastante ao bom senso e ao sentido de responsabilidade. A verdade é que o enquadramento deste assunto, como de outros, confrontou o Governo em 2011, como confronta agora. O Governo esse se viu obrigado, na maior parte dos casos, a atender aos assuntos urgentes em detrimento de assuntos importantes, porque a situação era de urgência. Por outro lado, verdade seja dita que passou a existir um procedimento, uma filosofia, uma maneira de estar, em que, de facto, a relação custo-benefício passou a também ser atendível e, portanto, a impossibilidade de prometer tudo a todos. Não nego, até porque conheço a situação, não nego a importância, o impacto desta obra naquela população e na Trofa. Não nego, e nós sabemos todos, que estava prevista, ou esteve previsto originariamente, a sua construção. E a verdade é que, dizia a Sra. Deputada, que isto traduz numa grande injustiça. Eu admito que isto pode ser uma injustiça para esta população, uma injustiça não só para esta diretamente, mas para outras também possam desta linha ser servidas, mas a verdade é que neste momento, e especialmente neste momento, governar é fazer escolhas, e as escolhas têm sido as urgentes, muitas vezes, em tremendos importantes. O Governo, de facto, sobre este tema, comprometeu-se a fazer uma avaliação do custo-benefício e o conjunto de estudos. Eu acompanho o que foi dito pelo Sr. Deputado do PS, Fernando Jesus, no sentido de, junto do Governo, não deixaremos também de sensibilizar o Governo se não existirem os estudos para a urgência ou a importância dos mesmos, mas neste momento, nós não podemos, sou apenas entrar aqui num populismo a que não habituamos ninguém de entrar em promessas que fazem jeito a segmentos de eleições. A obra é importante, a obra deve ser considerada, mas não pode ser ignorado o impacto financeiro da mesma, porque, como deve imaginar, a questão do orçamento de Estado, alguém disse uma vez que há mais vida para além do orçamento. Infelizmente, colocaram-nos numa situação em que quase não há mais vida para além do orçamento. Oxalá no futuro possamos inverter esta posição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para encerrar, de facto, este ponto, primeiro, embora notando ou registando aqui as reservas que o Sr. Deputado do PSD colocou, nós vamos aguardar com alguma expectativa o sentido de voto do PSD sobre esta matéria em plenário. Porque se admite que é uma injustiça para estas populações, então o PSD e o CDS, como partidos que apoiam o Governo, também terão de alguma forma que tomar uma posição sobre esta mesma proposta. E, aliás, recordar que um dos pontos deste projeto de resolução que o PCP aqui traz é até uma proposta já da própria Assembleia da República, ou seja, é uma recomendação ao Governo da própria Assembleia da República. Por isso, os partidos que apoiam o Governo neste momento também terão que pensar como é que vão votar uma recomendação da própria Assembleia da República que já no passado votaram. Gostaria só de reforçar aqui, porque de facto nós estamos a falar de populações do interior de um distrito que têm em si mesmo também elas já difíceis, que têm também, de um ponto de vista das próprias condições sociais e económicas, um agravamento das suas próprias condições de vida, que se veem limitadas na sua mobilidade e que de repente ficaram, e perdoem-me a expressão, sem pau nem bola, porque ficaram sem comboio, sem a concretização do prolongamento da linha do metro, conforme prometido. E estamos a falar aqui de uma espera de 12 anos, estamos a falar de mais de quase 13 anos, estamos a falar de algo que se iniciou em 2002. Como tal, o que o PCP espera é que, de facto, haja um compromisso político dos partidos da maioria com as necessidades destas populações e que respeitem também aquelas que são as suas reivindicações, porque... digamos aqui uma coisa, é que este governo é muito rápido e de facto o senhor deputado do PSD tem razão quando diz que são escolhas. Este é um governo que é muito rápido quando é preciso cortar salários. Este é um governo que é muito rápido quando é preciso aumentar impostos a quem trabalha. É um governo que é muito rápido em dar benefícios ao novo banco. E depois quando chega a altura de facto de escolher em dar os benefícios às populações e em responder àquelas que são as necessidades das populações, este é um governo que vai adiando todas essas respostas e que as vai metendo na gaveta. O PCP vai esperar naturalmente o sentido de voto na Assembleia, em plenário, na Assembleia, mediante isso mesmo depois interviremos também em conformidade, e este é um assunto que nós não deixaremos cair. Não estamos a falar aqui de populismos, de eleições, são projetos e propostas que o PCP tem apresentado reiteradamente e que voltaremos a apresentar todas as vezes necessárias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Assim sendo, estamos por esgotada a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, era só... Nós temos a agenda do Ministro, que ainda não tem data.
Sim.
Tínhamos a do Secretário de Estado de Turismo. No Grupo de Trabalho ouvimos a Confederação, hoje ouvimos as conferências gastronómicas. Eu acho que antes do Sr. Ministro, se houver dificuldade de agenda, convinha resolver o problema do Secretário de Estado de Turismo.
é só para comunicar que nós já pedimos datas para os três casos, Secretário de Estado de Turismo, Secretário de Estado das Infraestruturas e Ministro. Estamos à espera que nos sejam dadas as datas. Muito obrigado, vamos insistir e assim sendo, está encerrada a sessão. Muito obrigado.